Se você quer ter a vitória e ser um vencedor como Jesus, então você está no lugar certo, não é? E a Bíblia é o manual, a Bíblia é a orientação, é o livro-texto para aqueles que querem ser vencedores como Jesus foi vencedor. Jesus foi um vencedor no mundo espiritual, Jesus foi um vencedor no reino espiritual. Jesus não foi um vencedor no reino material. Ele não tinha posses, ele não tinha nem mesmo onde reclinar a cabeça. Ele disse, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele dormia na casa dos amigos, Marta, Maria, Lázaro, na casa de Pedro. Ele não tinha dinheiro para distribuir, mas ele vivia nessa terra voltado para o Pai Celestial e voltado para a missão que o Pai lhe deu. Portanto, ele tinha uma vitória, diríamos, espiritual. Ele não tinha conta bancária, não tinha uma saving account, mas, queridos, ele era uma pessoa realizada porque ele sabia estar cumprindo com a missão que o Pai lhe deu. Nós, nessa terra, poderemos ter a mesma vitória que Jesus Cristo desenvolveu aqui nessa terra. A mesma vitória que o Pai nos dá. Nós trabalhamos, nós nos sustentamos, pagamos nossas contas, nossos telefones, nossos aluguéis, mas isso não é nada, porque a nossa vitória é uma vitória espiritual. Nós queremos cumprir com a missão que o Pai nos deu. E nós abrimos a Bíblia hoje em João capítulo 6. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, todos que têm a sua Bíblia, atrás dos bancos temos as Bíblias também. A partir do verso 22 nós vamos ler. O capítulo 6 demonstra dois episódios. Começa o capítulo 6 falando da multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação, quando Jesus Cristo produziu diante de 5 mil pessoas um milagre que ele já realizara por 40 anos no deserto. Por 40 anos ele multiplicara o alimento, alimentando não 5 mil pessoas, mas por 40 anos no Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito, na sua peregrinação através do deserto, por 40 anos ele alimentou mais de 2 milhões de homens e mulheres, uma multidão de mais de 2 milhões, contando crianças e mulheres. Homens de 20 anos para cima eram 603 mil. Obviamente, se eram 603 mil homens de 20 anos para cima, contando com as crianças e com as mulheres, chegaríamos a cerca de 2 milhões ou mais de pessoas que foram alimentadas pelo milagre de Deus em multiplicar os alimentos cada dia, cada manhã, comendo do maná. Mas agora esse mesmo Deus, agora em carne, agora com a natureza humana, revestiu a sua divindade com a natureza humana e realizou agora um milagre poderoso, transformando, né, 5 pãezinhos e 2 peixinhos em alimento para 5 mil pessoas. E o povo queria proclamá-lo rei, porque era um rei desta natureza que eles estavam procurando, que desse alimento. Eles não teriam mais necessidade de trabalhar pelo alimento, eles não teriam o que se preocupar com a comida, se eles tivessem um homem como este, Jesus Cristo, como rei. Queriam proclamá-lo rei, mas ele impediu, não aceitou, não era a hora, não é chegada a hora ainda. Despediu a multidão, despediu os discípulos, jogou areia nos planos que eles tinham. E eles saíram ali, a multidão saiu desse milagre insatisfeita, porque queriam fazê-lo rei. Os discípulos saíram desse milagre insatisfeitos, murmurando, porque queriam proclamá-lo rei. Mas ele evitou. Ele mandou os discípulos atravessarem o lago, enquanto ele despediria a multidão. E despediu uma multidão. E os discípulos foram no barco atravessando o lago. E ele subiu ao monte para orar. Depois deste milagre, veio a noite de oração. E em seguida ele foi alcançar os discípulos andando sobre as águas. E queridos, quando ele chegou do outro lado com os discípulos, aconteceu o que nós vamos ler agora a partir do verso 22. Capítulo 6, verso 22. No dia seguinte, ou seja, depois da multiplicação dos alimentos, depois da noite de oração, E quando ele andou sobre as águas, e Pedro disse, me permita ir até você, não é? E Pedro foi. Depois dessa noite, no dia seguinte, a multidão, diz o verso 22, que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, estivemos nessa cidade lá, com a Leila, não é? Visitando esta cidade de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo a multidão, pois, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Eles queriam que Jesus contasse o milagre de andar sobre as águas. As pessoas são curiosas, né? Eles queriam saber como o Senhor chegou aqui. Se os discípulos vieram na frente, o Senhor ficou, não é? E como é que o Senhor veio? Mas Jesus não respondeu a pergunta. Jesus não respondia todas as perguntas que as pessoas faziam. As perguntas curiosas, ele não respondia. Ele não veio ao mundo para matar a curiosidade de ninguém. Há muitas pessoas que não são espirituais. Elas sempre estão interessadas em curiosidades, mas não realmente de se alimentar do pão espiritual. Não tem o discernimento espiritual. Jesus não respondeu a pergunta. E aqui diz o verso 26. Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, eu vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Muitos buscavam a presença de Jesus somente por interesse material. Só o pão. Jesus não deixava de dar o pão. Mas ele sabia que muitos estavam ali só pelo pão. Mas nós deveremos dar o pão, como Jesus dava o pão. Nós deveremos dar de comer às pessoas que queremos pregar o evangelho. Não podemos chegar primeiro pregando o evangelho. Devemos chegar primeiro dando de comer, fazendo algum bem à pessoa. E depois que fizermos algum bem a esta pessoa, e esta pessoa se sentir cheia de gratidão, então a porta estará aberta para a pregação do evangelho. E Jesus disse, porque comeste o pão e porque vos saciaste, por isso me buscais. Não é? E o verso 27, Jesus diz uma verdade que serve para nós hoje. Qual é a verdade? Trabalhai, não pela comida que perece. Você trabalha pela comida que perece? Trabalha para comer, come para trabalhar. Trabalha para comer, e aí come para trabalhar. E até onde vai isso? Assim são os ímpios. Assim são aquelas pessoas que não têm a esperança, não têm o discernimento espiritual, não se veem como filhos de Deus. Eles trabalham para comer e comem para trabalhar. E assim vai, semana após semana, ano após ano. Como é com você, meu querido irmão? Você trabalha pela comida que perece? Veja a pergunta que Jesus faz, não é? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Trabalhem pela comida que não perece. Você que está aqui nessa noite, você não está atrás da comida que perece. Você está atrás da comida que é eterna, o maná do céu, o pão que desceu do céu. É o alimento que não perece. Comendo do pão que desceu do céu, nós temos vida eterna. Se comermos o pão de cada dia, voltamos a ter fome. Mas quando nós comemos do pão que desceu do céu, que é Jesus, nós temos vida eterna. E não somente temos vida eterna, mas como também jorra a vida de você. Você se torna uma fonte de vida para os que o cercam. E diz Jesus ainda no verso 28, eles, os discípulos, perguntaram, né? Que faremos para executarmos as obras de Deus? O que é necessário a gente fazer para fazer a vontade de Deus? E a resposta de Jesus no verso 29, Jesus respondeu e disse, A obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. O que, que nós temos que fazer, Senhor? Uma resposta muito simples. Creia em Jesus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Mas é tão simples assim? É tão simples que o ladrão na cruz disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse, em verdade te digo hoje, que tu estarás comigo no paraíso. E aquele ladrão morreu salvo em Jesus. Creu em Jesus. Quem crê em Jesus tem vida eterna. E o verso 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiemos em ti? Que operas tu? Eles queriam sinais. Quando Jesus disse que era muito simples a salvação, era só crer nele, eles não quiseram, eles não aceitaram esta resposta tão simples. Eles quiseram sinais. Ora, um sinal maior do que multiplicar os pães e alimentar 5.000 pessoas? Aquela multidão que ali estava sabia do milagre do dia anterior. E por que estavam pedindo mais milagre? Quando as pessoas estão atrás de milagres, não há milagre que satisfaça. Sempre eles querem mais milagre. É como aquele filho que pede, o pai dá, o filho pede, o pai dá, dá, dá. Nunca satisfaz. A criança sempre está pedindo mais. Egoísta. Eles pediram sinais. Pediram milagres. E o verso 31, eles disseram, os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Eles criam que quem fizera o milagre fora Moisés. E Jesus disse, não foi Moisés que deu o pão para vocês. Quem deu o pão para vocês é aquele que está falando com vocês. Porque eu sou o pão da vida. Isso assustou, amedrontou os ouvintes. Não foi Moisés que deu o maná para vocês. Você sabe aquilo que você crê durante 40 anos, 50 anos, e de repente vem alguém e fala, não é isso. Não foi Moisés. Não é desta forma. Eu sou o pão da vida. Eu é que dei de comer ao povo de Israel por 40 anos. E o povo começou a pensar, esse aí está se achando o quê? O tal. Está falando bem de si mesmo. Está se considerando maior do que Moisés. E o verso 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mas que pão eles estavam pedindo? O pão que tinham comido no dia anterior. Pão físico, pão material. Mas Jesus estava falando de pão espiritual. Eu me lembro aqui um dia que eu fiz um sermão e falei do pão espiritual. Falei que aqueles que assistem aqui, não é, deveriam entregar seus dízimos e suas ofertas aqui na igreja, porque é aqui que eles comem e bebem do alimento. É aqui que eles recebem o maná, o pão. E algumas pessoas não entenderam e disseram que eu estava dizendo que a pessoa, para poder almoçar aqui na igreja, tinha que pagar. Queridos, a mesma coisa Jesus fez. Jesus estava falando do pão que desce do céu e que dá vida eterna. E as pessoas disseram, ah, então nos dá desse pão. Mas eles estavam pensando no pão do dia anterior, do pão material. Quem não tem mente espiritual não entende as coisas espirituais. Por mais que você fale, sempre vão interpretar da maneira errada. E continua Jesus, no verso 34, 35, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é o maná. Sabem, queridos, que a ciência já tem durante séculos e séculos procurado desvendar os mistérios dos milagres. existe um livro, e a Bíblia tinha razão. Nesse livro, o autor tenta explicar o milagre da abertura do Mar Vermelho. Ele tenta explicar o milagre da rocha da onde fluía a água. Ele tenta explicar o milagre do maná que caía do céu. Queridos, milagres não se explicam. Você aceita o milagre pela fé. Você não consegue explicar o milagre. Por quê? Se você tentar explicar que o maná, cientificamente, era uma farinha ou era alguma coisa que caía do céu e que durou por tanto tempo, não é? E hoje você ainda pode encontrar alguns resquícios, alguma coisa que possa ser comparada ao maná daquele tempo. Se você tenta explicar o milagre de uma maneira científica, ele deixa de ser milagre. Você pensa que aquela rocha de onde saía a água era rocha? Você acredita que a rocha de onde saía a água era rocha? Você ainda acredita nisso? Eu acredito na Bíblia, que diz, e aquela rocha era Cristo. Você já leu esse texto na Bíblia? Que diz, e aquela rocha era Cristo. É Paulo, o apóstolo Paulo que diz, né, na sua carta aos Coríntios, e aquela rocha era Cristo. Aquela rocha de onde saía a água, não era uma rocha rocha, não era uma pedra pedra, era uma pedra viva, era uma rocha viva, chamada rocha eterna. E ainda mais, a Bíblia diz que esta rocha seguia o povo de Israel. Interessante, irmãos, que não é somente a nuvem que seguia o povo de Israel. Ou você crê que aquela nuvem era nuvem? Ou você crê que aquela coluna de fogo que iluminava o acampamento de Israel era uma coluna de fogo? A Bíblia diz que a nuvem os seguia, a coluna de fogo sempre os seguia. Onde eles acampavam à noite estava a coluna de fogo. Queridos, ali não havia chuva, mas havia nuvem. Cientificamente, nuvem é o quê? Água. Sim, mas no deserto? Sem chuva? E uma nuvem que só seguia para lá, seguia para cá, onde eles iam, estava lá tapando o sol, fazendo sombra. E aquela mesma nuvem, de repente, deixava de ser nuvem. E se tornava o quê? Uma coluna de fogo. E quando amanhecia o dia, deixava de ser uma coluna de fogo, se tornava uma nuvem de novo. E eles se voltavam para esse lado, lá estava a rocha. E caminhavam 2, 3 dias, e se voltavam, lá estava a rocha. De onde eles bebiam água? Quantos dias por semana eles bebiam água da rocha? Hein? Todos os dias, por quantos anos? 40 anos. Por isso a Bíblia diz, e a rocha os seguia. A rocha é Jesus. Agora, meus irmãos, o maná que caiu do céu todos os dias, não quero explicar cientificamente, porque o maná era a mesma coluna de nuvem. O maná era a mesma rocha de onde saía a água. O maná era a mesma coluna de fogo. O maná é Jesus. Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. Queridos, Jesus Cristo é o maná celestial. É o maná do qual você pode comer hoje, como o povo de Israel comia naquele tempo. Você pode colher desse maná pela manhã, abrindo a palavra de Deus e comendo desse maná todas as manhãs. Isso é vida eterna para aquele que crê. Nós deveremos deixar de pensar que a rocha era somente uma rocha. A nuvem era simplesmente uma nuvem. A rocha era Jesus, a nuvem era Jesus, a coluna de fogo era Jesus, o maná era Jesus. É como no santuário. É como no santuário. No santuário tinha pães, tinha fogo, tinha incenso. Mas, queridos, tudo era símbolo de Jesus. Porque no santuário celestial, Jesus é o pão, Jesus é o cordeiro, Jesus é a luz, Jesus é o incenso, Jesus é tudo. No verdadeiro santuário, santuário celestial, Jesus é tudo. Continuando a leitura da palavra de Deus em João capítulo 6 e o verso. Vamos ler então. Estamos lendo o verso 36, né? Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Querem milagres? Para crer? Não vão crer pelos milagres. Ou vocês acham que aquela multidão de 2 milhões de homens e mulheres creu por causa dos milagres? Eles creram? Eles viviam debaixo dos milagres. Tudo era milagre ali. Viver um dia no deserto já era o quê? Um verdadeiro milagre. Tudo era milagre. E eles creram? Não creram. Por isso Jesus diz que eles foram incrédulos. E porque vocês são incrédulos, não entrarão no meu repouso. Não entrarão na terra que mana leite e mel. Porque vocês são incrédulos. A incredulidade existe hoje. E nós não deveremos ficar pedindo por milagres, porque a Bíblia está repleta de milagres e não basta, nós queremos mais milagres. Capítulo 6 e o verso 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você crê nisso? Aquele que vem a Jesus, aquele que clama pelo nome de Jesus, não se perderá. Não importa quão ímpia seja a sua vida. Não importa quão feio seja o seu pecado. Não importa quanto você blasfemou contra Deus. O dia que a sua boca clamar pelo nome santo e poderoso de Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus para. Jesus para. Jesus ouve, Jesus estende a mão. Queridos, Jesus está falando, aquele que o Pai me deu e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Nós temos que crer nas palavras de Jesus. Satanás, ele tenta convencê-lo de que você não presta, de que Deus não o aceita, de que Jesus Cristo não vai perdoar o seu pecado, porque tamanho é o seu pecado. Mas Jesus Cristo está dizendo, aquele que vem a mim, de maneira nenhum, eu o lançarei fora. Verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Onde estava a força, o segredo ou a fonte do poder de Jesus? Eu não vim a esta terra para fazer a minha vontade. Queridos, há pessoas que dizem que nós temos que ter vontade própria. Deus não tira a nossa vontade própria. É verdade, Deus não tira a nossa vontade própria. Deus deu a liberdade de escolha para cada ser humano. Só que você pode usar a sua liberdade de escolha para escolher não ter vontade própria. Que tal? Deus não tira a liberdade de escolha sua. Você tem a sua vontade, você pode fazer a sua vontade, só que você pode usar isto que nós chamamos de livre-arbítrio, de liberdade de escolha que Deus deu, para escolher não ter vontade própria. Colocar a tua vontade, a minha vontade nas mãos de Deus. Foi isso que Jesus fez. Eu não vim a esta terra para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele. Ele nunca perdeu de vista a vontade do Pai. Ele não saía da rota. E ele sabia que lá no fim do caminho, ou esperava o Calvário, ou esperava a cruz, a morte na cruz. Mas ele não saiu não se desviou da rota. Ele cumpriu com a vontade do Pai. Nós somos tão cheios de vontade, não é, irmãos? Nós, às vezes, nos intitulamos cristãos, filhos de Deus, mas filhos de Deus tão cheios de vontade própria. Ah, eu estou com vontade de comer. É? E o Pai? E o Pai, quer que você coma? Ah, eu estou com vontade de ir para tal lugar. E o Pai, onde é que fica aí? E o Pai está com vontade de que você vá para esse lugar? Eu estou com vontade de voltar para o Brasil. E o Pai? Será que ele está com vontade de que você volte para o Brasil? Será que nós colocamos o Pai em tudo que nós fazemos? Eu estou com vontade de comprar, com vontade de viajar, com vontade de... A vontade do Pai tem que ser soberana. Nós temos que imitar Jesus como Filho de Deus, como filhos de Deus que nós somos, temos que imitar o Filho de Deus por excelência, que é Jesus, dizendo, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus se sentia o enviado. E você, meu irmão, será que nós nos sentimos enviados? Ou você pensa, bom, não é bem assim, mas não foi Jesus que disse, eu vos envio ao mundo, eu vos envio ao mundo, ide, ensinai a todas as nações, pregai o evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos, em nome de Jesus Cristo, os enviados. Jesus foi o enviado, e em Jesus Cristo todos nós somos os enviados de nosso Senhor Jesus Cristo, à rua em que moramos, ao condomínio onde habitamos, às casas onde trabalhamos, enviados de Jesus Cristo para orar pelas pessoas, impor as mãos sobre as pessoas. Ouse fazer isso, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, orar e impor as mãos sobre elas, dizendo, em nome do meu Senhor Jesus, eu imponho as minhas mãos sobre você, para que o seu pecado seja perdoado, e que em nome de Jesus você seja curado, enviados de Jesus, para fazer a vontade do nosso Pai. Porque eu desci do céu, disse Jesus, não para fazer a minha vontade. Por isso Jesus tinha poder, o poder do Pai. Porque ele colocou a vontade própria nas mãos do Pai. A tua vontade, Pai. E até na hora da morte ele disse, a tua vontade seja feita e não a minha. E o verso 39, Jesus diz, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Quem se perder, se perderá por vontade própria, porque não escolheu colocar a vontade nas mãos de Deus, porque Deus escolheu salvar você. Deus não predestinou você para a perdição, Deus predestinou você para a salvação. Jesus diz, a vontade do Pai é que nenhum daqueles pelos quais eu vou morrer se perca. Mas que eu o ressuscite no último dia. Eu sou a vida, eu o ressuscitarei. E o verso 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque ele disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Estavam dando risada dele, achando ruim. Veja, ele está dizendo que ele é o pão que desceu do céu. Que blasfêmia! Não criam em Jesus, mesmo sabendo que ele multiplicara o alimento e alimentara 5.000 pessoas. Mesmo sabendo que ele andara sobre as águas. Mesmo assim, não criam que ele era o pão que desceu do céu. Será que os milagres ajudam a você crer? Ou ajudam a fortalecer a incredulidade? Quanto mais os filhos de Deus estudam a Bíblia, menos milagres Deus fará. Quanto maior a ignorância da palavra de Deus, maior a necessidade de milagres. Quanto maior a comunhão e o relacionamento seu com Deus, menos necessidade de milagres. Porque você sabe quem é o Pai que você adora. Quem não conhece o Pai que adora, quem não conhece Deus como seu Pai, esse precisa de milagres. Só que o perigo é que os milagres despertam curiosidade e a pessoa quer mais milagre. E mais milagre. Mais um, para que eu creia. Diz Jesus no verso 42, estão falando de Jesus aqui, e diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e cuja mãe nós conhecemos? Esse não é o carpinteiro? Esse não é aquele menino que andava para cima e para baixo, lá na cidade de Nazaré? E trabalhava como carpinteiro lá na oficina de José? Nós conhecemos seu pai, sua mãe? Nós conhecemos seus irmãos? Conhecemos sua família? E é esse que está dizendo, eu sou o pão que desceu do céu? Que blasfêmia! Eles ridicularizaram de Jesus. Não tinham olhos espirituais, não enxergaram. Não tem discernimento espiritual. Queridos, hoje nós precisamos de discernimento espiritual, que só o Espírito Santo pode dar, para vermos Jesus como o pão que caiu do céu, para nos alimentarmos do pão, para bebermos da rocha eterna que é Jesus. Essa coluna de nuvem está sobre você cada dia, deixando a sua vida mais amena, para não ser fustigada pelo sol causticante. Essa coluna de nuvem, quando as trevas cobrem a terra, essa coluna de nuvem se transforma em uma coluna de fogo na sua vida, para aquecê-lo, para iluminar a sua vida. Por isso você não tem medo do escuro, porque você tem uma coluna de fogo com você. Esse é um milagre diário. E no verso 43, não é? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Toda pessoa que vem a Jesus é porque foi atraída pelo amor do Pai. Ninguém vem a Jesus por causa de Jesus. Todos que vêm a Jesus são atraídos a Jesus por causa do amor do Pai. Que o Espírito Santo atrai essas pessoas para Jesus. O Espírito Santo trabalha para atrair as pessoas para Jesus. E o verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. E o verso 48, eu sou o pão da vida. Só que o pão que é Jesus, irmãos, não é um pão branco, anêmico, desnutrido, que só engorda, mas que não alimenta. O pão que é Jesus é um pão integral. É um pão que você tem que mastigar muito bem. Você não engole esse pão que é Jesus só com um golinho de água. Bota na boca, não é? Como disse o Dr. Silmar, né? Um para a esquerda, um para a direita e gol, não é? Não. Esse pão que é Jesus é um pão com muita fibra. É um pão com muitos nutrientes. Você tem que tomar tempo para saboreá-lo. Você tem que tomar tempo para ensalivá-lo. Você tem que tomar tempo para assimilá-lo. Não é nas pressas. Exige tempo para comer do pão que desceu do céu. Todas as manhãs, todas as noites, você tem que gastar tempo para isso. Não é na correria. Não é eu estou indo. Não. Nós temos que parar e tomar tempo para isso. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, porque eram incrédulos. Morreram porque não entraram na terra prometida, porque eram incrédulos. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Você está sendo convidado nessa noite, meu irmão, a comer desse pão e a beber desse sangue. Sempre foi proibido pela Bíblia comer sangue, beber sangue. E de repente Jesus disse, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue. Os ouvintes de Jesus arregalaram os olhos assim, quando ele falou, beber do meu sangue. O que esse homem está falando? É proibido beber sangue. O único sangue que você pode beber, meu irmão, é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos purificará de todo o pecado. O sangue que torna os nossos pecados mais alvos do que a neve. O sangue que vai tornar os nossos pecados brancos, Esse é o único sangue que nós podemos beber. É o sangue do nosso Senhor Jesus derramado no Calvário. E esta é a única carne que você pode comer, né? A carne do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, mas que vive. Ele é o Cristo vivo. Queridos, quando Jesus pregou este sermão, o que aconteceu? Verso 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro, duro é esse sermão. Jesus não pregava light. Jesus não pregava mensagem soft. Jesus não pregava mensagem água com açúcar. Jesus não pregava mensagem para agradar os ouvintes. Jesus Cristo pregava a mensagem que era alimento integral. Que as pessoas, para engolir, elas... E muitos começaram a abandonar Jesus quando ouviram esse sermão. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Diz o verso 60. E o verso 61, Jesus, sabendo em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que eu estou pregando escandaliza vocês? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. E o verso 66, irmãos: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com Jesus. Jesus perdia discípulos? Perdia. E chegou um dia em que Jesus pensou que todos iam embora. E olhou para os próprios 12 discípulos, né, que estavam ali. Quando ele olhou para os discípulos, é porque a multidão tinha ido embora. E o que ele perguntou para os 12 discípulos? E vocês? Foi nessa ocasião, quando ele falou esse sermão que nós estamos lendo, que a multidão foi embora. E o verso 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus para os 12: quereis vós também retirar-vos? Vocês também vão embora? E quem respondeu? Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Não importa se a mensagem é dura, irmãos. O que nós queremos é vida eterna. E Jesus é a vida eterna. Ele é a rocha eterna. Ele é o maná do céu. Você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador? Você está disposto a entregar a sua vida e a sua vontade nas mãos de Jesus para que a vontade dele seja soberana na sua vida? Se você aceita, diga amém. Que a graça e a paz de meu Senhor Jesus esteja com você, hoje e sempre. Amém. Pai, obrigado por esta paz que o Senhor nos dá. Pode cair o mundo ao nosso redor. Guerras, desastres, tragédias. Mas nós estamos em paz, porque Jesus nos deu a sua paz. Nós comemos deste pão e bebemos desta água, e bebemos deste sangue e comemos dessa carne todos os dias, ao estudarmos a tua palavra. Estamos dizendo para o Senhor e para o mundo que nós cremos em Jesus. E aquele que crê, o Senhor disse, tem a vida eterna. Que todos saiam daqui hoje, Pai, tendo a vida eterna em Jesus Cristo. Pois é em nome dele que pedimos. Amém.